Meu nome é Natália Sá.
Desculpa.
Não, não tem problema.
Eu não sabia, dessa vez eu que não sabia que a gente ia começar.
Não tem problema.
Ai, eu achei que eu ia ter mais tempo.
Não tem problema, vamos lá.
Ai, tudo bem, vai de novo.
Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, mas você já sabia disso. Porque está no título desse episódio.
Como o Morfeu pôde comprovar.
Hoje a gente está começando o episódio como a gente começa nossos vídeos, caóticas.
É, dessa vez eu que estou fazendo tudo errado. Meu gato está aqui fazendo tudo errado e miando. Eu perdi a hora de começar o episódio, a Natália.
Começou você já? Acontece, ai, gente. É uma segunda-feira, já é 9 horas da noite da segunda-feira, entendeu?
É verdade.
E...
temos recados?
Eu acho que não. Eu posso estar errada, mas eu acho que não. Ah, eu queria agradecer, gente, a audiência nas últimas semanas. Eu queria agradecer também o feedback que eu recebi sobre o caso do Tchalino Sanchez. Sim. Porque muita gente veio me falar que começou a ouvir, compartilhou stories falando que tinha escrito artigo e que estava ouvindo Tchalino Sanchez e estava ouvindo música latina e estava ouvindo sertanejo.
Eu
achei
vi muita story de gente ouvindo Tchalino.
É, então, achei o máximo, gente. Obrigada pelo feedback no episódio. Sim. E se você ainda não ouviu, por favor, volte, acho que 2 ou 3 casas e ouça. Eu não sei quando esse episódio vai sair, porque a gente está gravando com antecedência. Estamos muito profissionais esse ano, gente. A gente tá gravando com 2, 3 semanas de antecedência, tudo. Tá tudo assim, ó, num pique profissional.
Yes!
Por isso que, como vocês podem perceber, tá tudo, tudo mais profissional. As entradas não estão mais caóticas.
Sim, ninguém mais boceja.
Eu não tô tomando chá no episódio. Chá de camomila com limão.
Muito bem.
Coisa de tia, né?
Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de camomila com limão. Já ouvi falar de, tipo, limão com gengibre, camomila com mel. Agora, camomila com limão é exótico.
Então, eu gosto de tomar chá de camomila à noite, porque dá uma relaxadinha, em teoria. E daí eu coloquei umas rodelas de limão.
Nice, ficou bom?
Uma delícia. Recomendo. Olha o podcast de tia, né? Falando de chá já.
E o tema hoje é tricôs.
Macramê.
Macramê. Vamos fazer bonequinho de biscuit.
De biscuit desmilinguido.
Dizendo, tenha uma semana abençoada.
Ai, gente. Gente, hoje eu tenho uma história que é uma história louca. Por quê? Eu comecei a fazer um chão da sala em que eu estou falando de pessoas que contratam outras pessoas para fazerem determinados serviços.
Tandandam, fica o teaser.
Eu vi essa história, eu falei, isso daqui não vai caber no chão da sala, porque o chão da sala é uma coisa mais despojada, é uma coisa, né, mais tranquila, a gente
mais
não
descontraída.
Entra... é, mais descontraída, não entra tanto em detalhes, não faz nada. Mas esse caso aqui, ele precisa de detalhes. E o pior de tudo é que daí eu comecei a pesquisar, e esse caso tem tantos detalhes que eu falei, isso daqui precisa ser uma... se eu for contar tudo, vai ser um vai, um vem, vai ficar uns 3 episódios. Então, eu comprimi tudo em um episódio, mas é uma história louca.
Eu adoro um bizarrão.
É um bizarrão. A gente trocou agora. Essa semana você tá com o pesadão do Johnny Gosch e eu tô com...
o bizarrão.
O bizarrão.
Oh, você é o palhaço da tecneira dessa vez.
Ei, então, tá vendo?
Bem-vinda, fique à vontade, faça seu samba. Eu vou me segurar aqui na máquina e me preparar pra rodar.
Pra escrever esse roteiro, eu usei artigos do Oxygen, do LA Times, do Toronto Sun, da Murderpedia e documentos do tribunal e da apelação do caso.
É, se tem Oxygen e Murderpedia, eu já sei que o barato vai ser louco.
Vai ser bem louco. Hoje a gente vai falar de Mary Ellen Samuels.
Não conheço.
Então, ótimo. Ela nasceu Mary Ellen Gurnick e nasceu em 1947 e cresceu em Santana, em Orange County, no sul da Califórnia. Vamos para Orange County de novo.
Vamos. Welcome to the OC, bitch.
Quando ela era adolescente, ela era mais conhecida como Betty Boop. E ela amava ir em cinemas drive-in e bailes da cidade, onde ela ia encontrar os rapazes da região. Ela adorava um menino, ela adorava um namoro, adorava um ficante, um contatinho.
Uma mocinha pra frentex.
Pra frentex, ela adorava namorar. Uma amiga dela, chamada Bárbara Favilla, disse que ela era extremamente bonita e que ela chamava muita atenção dos meninos toda vez que elas saíam. A Bárbara, coitada, ela devia ser a menina excluída do rolê, sabe?
A esquecida no churrasco.
É, porque todo mundo ficava alucinado com a Mary Ellen e deixava ela de lado. Não, de repente a Bárbara pegava, tipo, os bonitos que não conseguiam ficar com a Mary Ellen, ficava com a Bárbara. De repente, era uma simbiose.
Ah, e sempre tem os amigos do... Sempre tem os amigos do contra, né? Que fala, ai, não, muito mainstream.
É, tipo, ah, eu não gosto da Mary Ellen porque ela se acha muito, ela não sei o quê, vou ficar com a Bárbara.
Às vezes, a Bárbara era a amiga alternativa gótica suave.
É, então, de repente
que
era.
Tá lá no canto rindo dos boy padrão, falando, ah, esses boy padrão aí, não quero saber também, não quero.
É, então, de repente era isso. Vamos
ou a
esperar.
Bárbara, ela era aquela amiga que tá namorando desde sempre, então ela só via a amiga dela dando os beliscos e ela tá lá comprometida desde sempre.
Ah, pode ser também. Enfim, um dos meninos que tinha um crush nela, na Mary Ellen, era um menino que morava um bloco de distância, chamado Robert Samuels, ou Bob, como ele era mais conhecido.
Bob Samuels.
O Bob, porém, era 2 anos mais novo que a Mary Ellen e ele era muito tímido, então ele nunca chamou ela pra sair. Ele só tinha o crush nela e ficava, tipo, observando tudo de longe, sabe? E a vida seguiu. Ela cresceu, se casou, teve uma filha chamada Nicole e o Bob virou um cameraman de sucesso em Hollywood.
Chique.
Ele trabalhou em filmes como O Céu Pode Esperar.
Meu Deus.
E Arma Mortífera. Em 1980, quando o casamento, o primeiro marido, né, o primeiro casamento da Mary Ellen já tinha ido por água abaixo, eles se encontraram, eles se reencontraram e eles começaram a namorar. E o Bob estava encantado com essa mulher, gente. Não levou mais que 6 meses para ele pedir a Mary Ellen em casamento e adotar a filha dela como se fosse dele.
Mas, gente, que emocionado.
Sim, ele era do meu time. Time dos emocionados, que já casa logo, já... É, louco para casar. É. E foi aí que ela virou a Mary Ellen Samuels.
Muito bem.
Eles se mudaram para uma casa em San Fernando Valley, conhecido como Valley, que é mais ao norte, no condado de Los Angeles. E no início estava tudo ótimo. Ei, ok, nada, nenhum problema. Mas as diferenças entre os dois começaram a ficar mais nítidas. O Bob era um homem extremamente trabalhador, centrado, estável, tranquilo, na dele, caseiro. Já a Mary Ellen, ela gostava de carros velozes, muito luxo, balada, roupa sexy, diversão, música alta, tudo que ele não gostava.
Ela era rolezeira.
Rolezeira, maneira. Lembra daquele vídeo? Eu sou muito rolezeira.
Eu sou rolezeira. Ela falando que vai sair com o cabelinho de prancha. Cabelinho liso na prancha.
E por causa dessas diferenças, eles brigavam muito, brigavam constantemente por causa de dinheiro, principalmente, porque ela queria gastar mais com coisas que o Bob considerava supérfluo. Então, ela queria o carro do ano e ele falava, gente, pra que ter o carro do ano? Carro não é investimento, carro é despesa, sabe? Carro é só uma ferramenta, a gente não precisa de um carro do ano. Não precisa de um carro assim, flash, um carro chamativo que só dá status. E para trazer mais dinheiro para a família e para dar para Mary Ellen mais responsabilidade, um propósito, né, alguma coisa para fazer, porque essa mulher ficava em casa só gastando dinheiro, o Bob comprou uma franquia do Subway, sabe, do sanduíche.
Nossa!
Do sanduíche. Ele comprou uma franquia do Subway, sabe, do sanduíche. Ele comprou e falou, ó, gerencia, porque daí você vai ter um trabalho, uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa, né, pra, que te dê propósito, e vai te trazer mais dinheiro. E daí você pode usar o seu dinheiro, o dinheiro do restaurante, como você quiser. No entanto, as brigas não pararam. Em 1986, depois de 6 anos casados, o Bob chegou em casa e encontrou um bilhete dizendo que a Mary Ellen queria o divórcio.
Eita!
O bilhete dizia algo assim, eu sempre vou me importar com você, mas nós apenas não podemos mais morar juntos. Porque ela falou que o casamento tinha gone stale, sabe? Tinha,
esfriado.
Tipo, esfriado. O Bob não queria o divórcio. E ele pediu para que eles tentassem uma separação teste para ver se era aquilo mesmo que ela queria e que depois eles conversassem para tentar uma reconciliação. Ela e a filha se mudaram para um apartamento. Ela continuou tocando o Subway, porque o Bob falou, ó, pega o Subway, fica com o dinheiro todo do restaurante, eu te pago $1,500 por mês de pensão e você aluga esse apartamento aqui que é perto do restaurante, você tem a sua independência financeira, sua independência total de mim. E buenas.
O que já tá excelente, né?
Já tá mais que excelente. Tudo que ele queria, na verdade, é que ela testasse essa vida e pensasse se tinha alguma chance de reconciliação no futuro. Mas o Bob também, ele ganhava bem, ele tava bem de vida, ele não precisava ficar se preocupando com dinheiro. Ele queria ela, ele queria a família dele. Só que agora, com liberdade para usar o dinheiro como ela bem entendesse, a Mary Ellen começou a pagar, assim, a viver uma vida mais luxuosa, né? Uma vida muito além do que ela podia pagar, na verdade. E sempre com o Bob pagando pelas extravagâncias dela. Uma das coisas que ela amava fazer era se vestir muito bem e ficar indo de bar em bar, tipo bar hopping, sabe? E daí tinha aqueles bares de divorciado, sabe? Que a galera divorciada vai pra catar homem, pra catar mulher. E daí fica todo mundo falando mal do ex-marido, todo mundo discutindo pensão, todo mundo, essas coisas assim. Mas ela ia, flertava com todo mundo, dançava, bebia e ela adorava uma balada, uma música. E ela era essa pessoa realmente bem extrovertida, divertida, que adorava uma festa e ela tinha vários amigos. Ela falava com todo mundo nos bares. Então ela tava tendo a vida de solteira que ela queria ter.
Quem tá cuidando dessa criança?
Não, a Nicole já tá grande já. Ela já tá ela já tá adolescente nessa época.
Ok.
Então, assim, tanto que a Mary Ellen tem, assim, vários depoimentos mais tarde que vão vir à tona de que a Mary Ellen era aquela cool mom, sabe?
Tá.
Tipo, ela era aquela mãe legalzona que saía pra balada com a filha. E não colocava, assim, tipo, nada contra, gente, assim, mas crianças e adolescentes precisam de pai e mãe, não precisa de melhores amigos, né? Quando você mistura as coisas, não, nem sempre dá certo. E a vida seguiu, gente. Até que, em 1988, a Mary Ellen ligou pro 911 da casa do Bob dizendo que o ex-marido dela tinha sido assassinado.
Oxi.
Quando a polícia chegou, a Mary Ellen explicou que ela tinha ido até lá pra deixar o schnauzer que eles tinham. Sabe aquele cachorrinho de barbinha?
Eles dividiam a custódia do dog também.
É. O cachorro ia passar o final de semana com o Bob e ela foi lá largar o cachorro e foi aí que ela encontrou o corpo. O Bob tinha sido atacado em casa por alguém que o golpeou na cabeça e assassinado com um tiro na cabeça disparado através de um travesseiro. Sabe?
Nossa.
Usando o travesseiro como silenciador.
Total
uma coisa bem
de filme, né?
Total execução, sabe?
Sim.
Foi tipo aquele um tiro fatal. Quando a polícia foi chamada, ele já estava morto há mais ou menos 2 dias. Ele tinha só 40 anos de idade.
Oh.
Segundo a polícia, a casa parecia ter sido revirada, mas não parecia ter sido uma invasão, um assalto. Nada de valor tinha sido levado, por exemplo. Então, imediatamente, a polícia começou a trabalhar com a possibilidade de que aquilo tinha sido um trabalho interno. E focou a investigação na Mary Ellen e na Nicole, que nessa época já tinha 18 anos. No primeiro interrogatório, a Mary Ellen usou um vestido decotado e flertou com os policiais.
Meu Deus, Mary Ellen, se comporte.
Não, ela não se comportou. Em um determinado momento, ela tá depondo, e daí tem um policial que se agacha ou se debruça, assim, na mesa, e ela coloca a mão na cabeça do policial e fala que ela adora um careca.
Mano. Não é desacato fazer isso?
Imagina a cena, o policial tá lá fazendo o trabalho dele, ela vai lá, ai, adoro um careca. Eu achava que você não podia tocar policial também, mas tudo bem.
Então, não é desacato?
Ele falou que ele nunca, na vida dele, isso tinha acontecido com ele, que ele ficou tão sem jeito que ele não sabia o que fazer.
Eu tô chocada com a audácia.
Adoro um careca.
Amiga.
Se controla.
Se controla.
Então, tipo, ela não tava agindo como uma viúva ou uma pessoa que perdeu um amigo, sabe? Porque ela falou, eu sempre vou me importar com você, a gente só não pode morar junto. Mas, aparentemente, ela não tá se importando muito. Interrogando os amigos próximos do Bob, o advogado dele, a polícia descobriu que antes de morrer, ele tinha entendido que ela nunca ia voltar pra ele. E que o casamento tinha realmente acabado. Então, ele entrou em contato com o advogado dele para finalizar o divórcio e cortar qualquer vínculo financeiro com a Mary Ellen. E parece que nessa época ele não estava trabalhando muito, porque é aquele negócio, cameraman, né? Você não trabalha o ano todo, você trabalha num projeto, no outro. Ele estava num período mais seco, ele falou, olha, eu vou ter que reduzir a pensão dela de 1.500 para uns 1.200 mil dólares por mês. E ele também queria o restaurante de volta, porque provavelmente ela já estava falindo aquele Subway. Ele falou, gente, eu vou perder tudo, né? Então, se eu administrar o restaurante, pelo menos eu posso trazer o restaurante para a vida de novo, né? Trazer o movimento de volta e daí eu posso...
Já que não tá trabalhando e tem o tempo, né?
É, e daí eu posso... E daí ela, eu posso até dar uma pensão melhor para ela, né? Então, ele até estava pensando assim nela, sabe? Tanto que ele tinha tirado várias pólices de seguro no nome dele, justamente para cobrir a hipoteca da casa, a hipoteca do Subway, sabe? Tudo para deixar todas as contas pagas caso acontecesse alguma coisa com ele. Então, o tempo todo ele estava pensando nela também. Ele tinha essa responsabilidade. Ele parece ser um cara legal, tá, gente? Mas até então, eles não tinham nenhuma prova contra a Mary Ellen. Eles testaram ela e a Nicole para ver se elas tinham pólvora na mão, elas não tinham. As duas passaram por um polígrafo e passaram no teste do polígrafo. Eu não sei se foram as duas ou só a Mary Ellen, mas a Mary Ellen pelo menos passou no teste do polígrafo. Então, assim, sem nenhuma prova contra ela, os policiais não podiam acusar e indiciá-la de nada e ela foi liberada. Poucos dias depois da morte do Bob, ela se mudou de volta para a casa dele, colocou o Subway, né, o restaurante, à venda e solicitou o dinheiro do seguro de vida.
Eita!
O seguro de vida checou com a polícia e a polícia falou, olha, ela é uma pessoa de interesse, mas a gente não tem nada que ligue ela ao crime. Então, o dinheiro do seguro foi liberado para ela.
Que foi o que aconteceu com a Sherry Miller também, né?
É, então, porque não tinha... nada físico que ligasse. Não tinha nenhuma prova física na casa.
E não nada. Tem resíduo de pólvora, tipo, na mão. Então, você sabe que a pessoa não estava segurando a arma.
Exatamente. Então, assim, entre seguro de vida e propriedades, ela herdou do Bob cerca de 500 mil dólares.
É dinheiro, ainda mais naquela época.
O que ela começou a gastar quase que imediatamente, gente.
Ai...
Nos 13 meses, enquanto ela estava sendo investigada, essa mulher torrou praticamente todo o dinheiro do Bob.
Mano.
Ela viajou várias vezes a Las Vegas, alugou limusines, deu festas em clubes da cidade, comprou vários itens de couro e diversos casacos de pele para ela e para Nicole. E porque ela era uma pessoa divertida, ela comprou uma quantidade enorme de lingerie sexy numa loja chamada Trash Lingerie.
Mano.
Ela comprou ainda um apartamento. Algumas fontes falam que ela comprou, outras fontes falam que ela só deu entrada ou que ela tava querendo comprar. Que ela deu um sinal. Mas ela comprou um apartamento no valor de 180 mil dólares em Cancún, para onde ela queria mudar com a filha e seu novo namorado, um homem chamado Dean Grover, para quem ela também comprou um Porsche de 50 mil dólares que ela pagou à vista. E, mana, eu vou te mandar uma foto agora que vai fazer você pirar.
Tô esperando. Hashtag ansiouser. Essa foto é tudo pra mim.
Descreve essa foto, Renata.
Gente, é uma mulher com uma permanente dos anos 50, aquele cabelo, pensa num cabelo bem alto, assim, pensa em volume, pensa em muito volume, deitada numa cama.
Nua?
Nua, totalmente nua, cheia de notas de dólares em cima dela, assim, ela literalmente she made it rain. Ela fez chover, parece que ela jogou todo o dinheiro pra cima, deitou pelada na cama e se cobriu com as notas de dólar.
Então.
E ela tá sorrindo, ela tá olhando pra câmera e gargalhando, assim, sabe?
A gente vai colocar essa foto da Mary Ellen nas nossas redes sociais, mas, gente, ela tá nua numa cama coberta com notas de 100 dólares, totalizando...
Ah, 100 dólares?
Totalizando 20 mil dólares.
Meu Deus, eu nunca segurei todo esse dinheiro junto.
Gente, eu não sei nem o que que é, eu não sei nem o que é, acho que eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que é dinheiro, gente. Mas essa foto foi tirada pelo namorado dela. É claro que gastando tudo em festa e brusinha... Ela deixou de pagar a hipoteca da casa do Bob, as dívidas acumuladas no restaurante e a lápide do ex-marido. Gente, ela não pagou pela lápide do homem.
Ai, não. Aí já é muita maldade, porque o dinheiro pro Porsche ela tem.
Gente, o homem de quem ela herdou tudo que ela tinha não recebeu uma lápide.
Ai, que bad. Aí eu já achei mancado.
Muito de mau gosto, muito de péssimo tom.
Mal tom, né? Mal tom.
Algumas fontes falam que ela pagou a hipoteca, ou que a hipoteca tava paga, quitada. E que, na verdade, essas festas e tudo mais que ela comprou foi com o dinheiro da venda do restaurante.
Tá.
Porque ela vendeu o restaurante, não demorou muito, assim. Mas o LA Times, um artigo do LA Times, fala que ela deixou de pagar a hipoteca da casa, as dívidas do restaurante que estavam acumuladas... E a lápide do ex-marido.
Nossa, a vida dela me dá ansiedade.
Péssimo. A casa da Mary Ellen começou a cair quando a polícia recebeu uma denúncia anônima em 1989. A denúncia anônima falou que era para eles investigarem um dos namorados da Nicole, um homem chamado Jim Bernstein, que era um traficante de drogas pequeno, que, tipo...
Só piora.
Não, calma, vai piorar muito. Tipo, ele passava droga e ele carregava um cartão de visitas que o descrevia como especialista. Tipo, tava escrito Jim Bernstein, o especialista.
Tipo, filme, o especialista?
Ninguém sabe do que ele tá falando. Ele era um traficantezinho que passava droga pequena. Tipo, ele não era nada demais. Mas ele tava tentando ser gangster, sabe?
Ah, tá, entendi. Ele tava tentando construir uma reputação das ruas. É. Como o especialista. Mas ele podia falar no quê, né? Aí tudo bem, você quer ser um especialista? Você vai ser um especialista nas drogas?
Não, quem sabe, sabe, Renata. Tá aí é que tá o marketing, entendeu? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe.
Ok.
A polícia também entrevistou pessoas que frequentavam os mesmos bares que a Mary Ellen frequentava. E eles ficaram sabendo que nos meses antes da morte do Bob... Ela estava ativamente tentando encontrar um hitman, né? Um assassino de aluguel para matar o ex-marido. Então, assim, sabe nesses bares de divorciado que ela ia? Que todo mundo ficava contando as histórias de tribunal, de custódia, de pensão e ficava falando mal dos ex? Tá. Então, ela estava falando já há alguns meses que ela queria matar o marido dela, que ela queria um assassino de aluguel pra matar o ex-marido.
Ela não é muito inteligente, né?
Não, ninguém nessa Thor é.
Tá.
Os rumores na cidade era de que o Jim teria assassinado o Bob seguindo ordens da Mary Ellen, Porque ela tava falando que ela queria matar, e daí do nada ele apareceu morto. Então, todo mundo, né, ligou 2+2. Daí, eles trouxeram a Mary Ellen e o Jim Bernstein pra delegacia e interrogaram os dois. E a Mary Ellen manteve a calma e continuou dizendo que ela não tinha nada a ver com a morte do ex-marido, blá, blá, blá. Mas eles viram que o Jim ficou nervoso. A polícia, então, tentou colocar os dois na mesma sala para ver se, conversando, eles iam gerar uma confissão. Sabe aquele negócio, tipo, coloca na mesma sala, deixa a câmera ligada e sai.
E vê o que acontece.
E vê o que, que eles falam entre si. E, na hora, o Jim fala... Ele, que é o George Daly, que é o investigador líder, né, da investigação, ele vai prender um de nós, ou ambos, aqui mesmo, agora mesmo, pelo assassinato. Ele diz que ele sabe 100% que você e eu fizemos isso. A Mary Ellen, sendo burra velha, manteve a calma. Ela falou, okay. Não tem nada, não tem o que ele pegar a gente, porque nada, a gente não tá envolvido em nada, nada aconteceu, não interessa o que ele fala que ele não tem nada. Ou seja, os dois foram liberados por falta de provas, porque nenhuma confissão pôde ser extraída daquela conversa. Mas a polícia continuou de olho no Jim. E eles, inclusive, foram até o apartamento do Jim pra ver, né, com um mandato de busca para ver o que, que eles achavam lá. O Jim não estava no apartamento. E segundo o síndico do apartamento, o Jim tinha dito para o síndico que ele estava se mudando, que ele estava saindo, sabe, dando um tempo para escapar da polícia.
Qual que é o problema das pessoas dessa
tipo,
história?
Só tem X9 nessa história. Eles são X9 consigo mesmo.
Sim.
Você não precisa ser X9, porque eles mesmos se caguetam.
E assim, o síndico deve ter só falado, tá de mudança, ele podia só ter falado sim.
Vou passar um tempo com a minha avó que tá doente. Tipo, ele não precisava ter falado nada. Ele falou, sim, vou ficar um pouco no, tipo, no down low, porque eu preciso dar um perdido na polícia.
Tipo, seu síndico não quer saber disso.
Ele prefere não saber.
Ele prefere não saber. E você não ganha nada dividindo essa informação. Então, por que você dividiu essa informação?
Porque ele é burro. É, sabe, todo mundo tem que ir de dígito duplo nessa história. Mas então, mas eles fizeram a busca, né? Porque eles estavam com um mandato, então eles podiam entrar no apartamento, fazer a busca. Fizeram a busca. E eles deixaram uma nota dizendo, olha, nós estivemos aqui... Fizemos a busca conforme o mandato tal, tá aqui o papel, e a gente não achou nada, e tudo bem, a gente revirou sua casa aí, mas fica bem, beleza?
Beijos.
E daí a nota ficou lá, né? A nota de que eles tinham feito a busca ficou lá no apartamento. 4 meses depois, a polícia recebe uma ligação da polícia do condado de Ventura, ao norte de Los Angeles, dizendo que eles tinham ido até o apartamento do Jim Bernstein para fazer uma busca no apartamento. E daí eles tinham visto a nota da polícia de Los Angeles e resolveram ligar para falar que... Para trocar umas figurinhas. E falar que um casal tinha descoberto o corpo decomposto de um homem na beira de uma estrada no pé de uma montanha. E que esse homem era ninguém mais, ninguém menos que o Jim Bernstein.
Meu Deus!
Pois é. Ele tava...
Na beira de uma estrada, no pé de uma montanha, sim, sabe? Tá virando uma anedota de proporções épicas.
Então, o corpo já tava decomposto naquele sol da Califórnia, aquele tempo seco da Califórnia, mas eles arrancaram a mão... hidrataram a mão pra conseguir tirar uma digital. Eles conseguiram uma única digital, jogaram no sistema e conseguiram ver que era o Jim.
Meu Deus, esse caso deu uma reviravolta. Ele ficou nojento do nada, assim. Tipo.
Pois é. A autópsia revelou que o Jim tinha sido estrangulado. Isso porque eles puderam ver que os ossos do pescoço dele estavam quebrados, né? Os ossos da traqueia. Algumas testemunhas falaram para a polícia que o suspeito do assassinato dirigia um Toyota Celica conversível com uma placa que lia Nest VXN ou Nest Vixen. Algo que em português seria tipo megera. Megera nojenta, tipo megera Nest, sabe? Tipo vulgar, alguma coisa assim.
Seria tipo safadona, é, eu acho.
Então, e daí as fontes diferem um pouco, porque no LA Times eles falam que era um Toyota Celica conversível com essa placa. E daí tem outras fontes que falam que essa placa Nest Vixen tava no Porsche dela, da Mary Ellen. Então a gente não sabe direito, mas daí eles começaram a ouvir, né, o que, que tinha acontecido com o Jim. Segundo Matt Rule, dono de uma loja de eletrônicos onde o Jim trabalhava de vez em quando, trabalhava meio tempo, o Jim estava planejando ir até a polícia e confessar o envolvimento dele na morte do Bob.
Mas ele contou isso pro chefe dele também?
Tô falando. Ninguém nessa história precisa de X9. Todo mundo se cagueta, ninguém tem um QI,
gente,
de dígito triplo.
Mas é a conversa de elevador dele?
Pois é. Ele disse ainda que o Bob era descrito como um bêbado pedófilo que tinha que morrer por seus pecados. Isso o chefe do Jim falando com a polícia. Além disso, o xerife do condado de Ventura disse que eles encontraram indícios de que o Jim estaria pedindo mais dinheiro para Mary Ellen. Um outro chefe, um outro cara que era envolvido com o Jim, falou que o Jim tinha procurado ele para pedir uma arma, porque ele ia ter que matar o Bob. Isso antes dele matar o Bob. Então, assim, gente, o que
pontas
que tá...
soltas, muitas.
Muitas coisas soltas, muitas coisas aleatórias. A polícia não consegue, de forma nenhuma, colocar o Jim na cena do crime. Só que tá todo mundo falando um monte de coisa, falando que o Jim tava ligado com a Mary Ellen por causa da Nicole. E que ele descrevia o Bob como uma pessoa que precisava morrer porque ele era um bêbado agressivo, pedófilo, e que ele queria matar o Bob. E daí todo mundo e a Mary Ellen tava falando pra todo mundo que ela queria matar o Bob. E daí o Bob aparece morto. Então, o que aconteceu, né? Tem também o fato de que depois do assassinato do Bob, o Jim comprou um seguro de vida no valor de $25,000, cujo beneficiário era ninguém mais, ninguém menos que a Nicole. A polícia continuou procurando provas, procurando um link entre o Jim e a Mary Ann que pudessem colocar o Jim ou ela na cena do crime do Bob. E eles descobriram, porque eles tinham pedido uma relação de funcionários do Subway, do restaurante, eles descobriram que o Jim tinha sido pago através da folha de pagamento do restaurante. E na folha de pagamento aparecia também uma outra mulher chamada Anne Humbley, uma amiga da Mary Ellen que nunca tinha trabalhado no restaurante. Ela tinha recebido $6,000 pela folha de pagamento do Subway, sem não ter trabalhado um dia naquele restaurante. Então, através dela e de cheques escritos na mesma época do desaparecimento do Jim, a polícia chegou a dois homens, o Paul Gohl e o Daryl Ray Edwards, que quase que imediatamente confessaram. Então a polícia começou, né, a ligar os pontos aí, tentar traçar uma relação entre todas essas pessoas. E pelos documentos da apelação, a história foi o seguinte. O Jim era namorado da Nicole. A Nicole era amiga da namorada de um homem chamado David Navarro. O David e o Jim viraram amigos e eles começaram a vender drogas juntos. Um belo dia, os dois estavam juntos quando o Jim recebeu um page. Sabe, quando a gente tinha pager naquela época? Era um aparelhinho que você ligava e a pessoa recebia uma mensagem, gente. E daí ela tinha que te ligar de volta. Ele ligou para o número que tinha mandado o page e eles encontraram com um homem chamado Mike Silva. O Jim se referia ao Mike como o assassino de aluguel, o Hitman.
Tá.
No primeiro dia de maio de 1989, foi o David Navarro que ligou para a polícia falando para a polícia investigar o Jim e a Mary Ellen. Ainda em maio de 89, o Jim confessou para um amigo chamado Ronnie Goldberg.
É a quinta confissão desse maluco?
Sim. Ele falou que ele estava com remorso pelo envolvimento no assassinato do Bob e que ele estava com medo de ser pego. Em junho de 89, o Jim estava com tanto medo de ser pego que ele confessou ao David Navarro que ele e o Mike tinham assassinado o Bob a mando da Mary Ellen. O Jim também tinha confessado pro irmão mais velho dele que ele tava com medo e que ele era a única pessoa que podia queimar a Mary Ellen.
Mas, gente, agora, ele, até agora a gente já tem uma lista de 7 pessoas que podem queimar a Mary Ellen, porque ele não para de confessar, ele tá fora de controle. Ele precisava que alguém desse um tapa, sabe? Quando você segura a pessoa pra pessoa se acalmar, quando você tá histérica.
Se acalma, você tá histérica, descompensada.
Ele precisa da Márcia sensitiva na vida deles. Para de ser louca! Ele
então. Precisa...
Eu tô inconformada.
A Anne Hambly, aquela mulher que nunca trabalhou um dia na vida dela e que recebeu $6,000 na folha de pagamento do Subway, ela disse pra polícia que a Mary Ellen tinha tentado várias vezes encontrar alguém pra matar o Bob. Só que todas essas vezes ela tinha falhado. Ela, inclusive, tinha contratado um assassino de aluguel que pegou o dinheiro dela e não fez o trabalho, só sumiu com o dinheiro dela.
Justo, porque você vai fazer o quê? Você vai na polícia?
Exato.
Reclamar?
Exato. E assim, gente, não é fácil encontrar um assassino de aluguel. As pessoas acham que assim, tipo, elas saem do nada na rua e falam, ei, quer matar fulano por 10 mil? E a pessoa vai lá e aceita, tipo...
E vai dar tudo certo no final, né?
90% das vezes é um policial undercover, tipo, disfarçado. Ou é uma pessoa que vai te dar um golpe, ou é uma pessoa que vai fazer tudo errado.
E vai falar que foi você que mandou.
Exato. No mundo deve ter 2 hitmen que são realmente competentes.
Gente, essa história tá me dando ansiedade pelo grau de incompetência de todos os envolvidos.
Até que a Mary conseguiu fazer com que o Jim concordasse em cometer o assassinato, e a Mary falou, no dia 7 de dezembro de 88, falou pra Anne que o Bob estava morto e que ela planejava, entre aspas, descobrir o corpo dele em 2 dias. Então ela liga pra amiga, pra Anne, e fale, o Bob tá morto, eu convenci o Jim a matar o Bob, e daqui 2 dias eu vou lá na casa dele, entre aspas, descobrir o corpo. E ela também, se caguetando, assim, sem problema nenhum, porque ela acha que a amiga dela nunca vai virar as costas pra ela. No julgamento, a Anne testemunhou que ela foi à casa do Robert na noite em que ele foi encontrado morto, e que a Mary Ellen disse que não conseguia acreditar que isso finalmente tivesse acontecido. E que ela havia dado dinheiro pro Barnstein, né, pro Jim Barnstein, 6 meses antes pra organizar o assassinato. Então ela tava aliviada que finalmente aconteceu. Segundo a Anne, durante a investigação, a Mary Ellen temia ser apanhada e também tinha medo de falar. Tinha medo de conversar porque ela achava que a polícia tinha grampeado o carro dela, a bolsa ou a casa dela.
Mas essa paranoia não faz sentido, porque ela tá contando, ela tá fofocando.
Ela tá contando pra todo mundo, mas ela tava com medo. E a Anne também tava com medo, de que, tipo, ela começou a ficar com medo de que eles tivessem grampeado a casa dela, porque ela falou, alguém vai desconfiar, eu sou sua melhor amiga, eu tô aqui sempre com você, alguém vai desconfiar de que eu sei alguma coisa, né? Porque a Mary Ellen ficou sendo investigada durante todo esse tempo, depois
e
da
ela, morte. Mas também ela falava pra todo mundo que ela trombava no bar, que ela queria matar esse homem?
Pois é. Lá em março ou abril de 89, a Mary Ellen começou a falar que ela achava, ela estava com medo de que o Jim fosse dar com a língua nos dentes, de que ele fosse se entregar para a polícia. Daí, ela falou que ela precisava matar o Jim. E foi aí que a Anne apresentou a Mary Ellen um homem chamado Paul Goh, que era namorado dela, era namorado da Anne. E a Mary Ellen conversou umas 3 ou 4 vezes com o Paul, tentando convencer ele a matar o Jim.
Mas do nada, tipo, a amiga dela falou, meu namorado pode matar o Jim, ou a amiga dela falou, esse é meu namorado, ela pensou, eu vou convencer esse cara
Não,
a matar alguém.
Não, ela queria alguém que pudesse matar o Jim. E daí a Anne falou, tá bom, eu vou te apresentar o meu namorado, e daí de repente ele conhece alguém. E daí, eu não sei como foi essa conversa, como se deu essa conversa, mas eu imagino que tenha sido, como tudo nessa história, uma coisa absurda.
Eu tô me sentindo a pessoa rodando mesmo. Você tá sendo total o palhaço da tecneira.
Tá dando pra entender o que eu tô falando?
Não, tá dando, eu fico... Sim, mas é que assim...
É difícil de entender essa história.
Não, mas é que são muitas reviravoltas, porque até agora, pra mim, a Anne era a coitada da amiga certinha que fala, não...
Não, não, a Anne é uma bosta.
Ah, acabei de ver que não. É, tipo, no começo eu achei que ela era a melhor amiga que caiu de paraquedas na confusão, sabe? Que tá lá só ouvindo as fofocas e acontece. Só que aí agora ela já tira o namorado gangsta de não sei da onde. Ah, não, meu parça resolve. De repente então, ela virou uma gangsta também.
Ela agora
nada.
Tá envolvida no assassinato do Jim. Em uma primeira conversa, segundo o Paul, ela confessou que ela tinha mandado matar o Bob pra receber o seguro de vida. E que o Jim tava chantageando ela pedindo mais dinheiro. E daí o Paul falou, ok, isso é um problema seu, eu não vou me envolver.
Certíssimo.
Ah, daí eles tiveram...
O único sensato até agora.
Por enquanto. Daí eles tiveram outras conversas em que a Mary Ellen fala que o Bob tinha abusado da Nicole e que ela queria ele morto pelo dinheiro do seguro de vida, mas também pela vingança.
Nossa, que absurdo.
E o Paul falou, olha, legal, esse é seu problema, é muito triste, mas resolve aí. E ela ficou tentando, até que ela falou que o Jim precisava ser morto porque ele vendia droga para crianças. E aparentemente o Paul tinha um irmão que tinha morrido na mão de traficante, e ele ficou, ok, isso daí é demais.
Gente, além de tudo, então ela é fanfiqueira.
Total fanfiqueira. Ela também reclamou que ela contratou o Jim, mas que o Jim tinha feito um trabalho muito esdrúxulo, um trabalho muito relaxado e que tinha ficado sangue em todo lugar da casa. O que é uma puta mentira. Porque ela falou, o Jim vai se entregar, ele vai ser pego, ele vai se entregar porque ele foi relaxado, ele deixou sangue em tudo quanto é lugar daquela casa. Então, pra eu não cair... ele precisa cair primeiro. E daí, quando ela falou que o Jim vendia droga, tava feito aí a cabeça do Paul. Segundo o Paul, ao todo, eles conversaram umas 10 vezes sobre o assassinato do Jim e discutiram pagamentos pelo menos 4 vezes. A Mary Ellen disse, então, que ela iria para Cancún de férias e ela queria o Jim morto quando ela voltasse.
Além de tudo, foi afrontosa ainda. Vou sair de férias, quando eu voltar, quero ver ele morto.
E pelo assassinato, o Paul receberia $5,000. E a Anne teria um empréstimo que ela tinha pegado com a Mary Ellen perdoado. Então ela falou, ó, vai lá que você tá... A Anne tá perdoada e você recebe $5,000. E daí, pra ajudar no assassinato do Jim, o Paul pediu ajuda de um amigo chamado Daryl Ray Edwards. Então, em junho de 89, a Mary Ellen falou pro Jim se mudar pra casa da Anne e do Paul pra evitar a polícia. E ele aceitou. E foi por isso que a polícia nunca achou ele. Lembra que a polícia foi na casa dele e nunca achou?
E ele não tava lá, e ele tinha falado pro síndico que ele tava fugindo da polícia.
Exatamente. E dela falou, vai morar com a Anne e com o Paul, que é pra você ficar no down low e a polícia não te achar. E ele aceitou. E daí, no dia do assassinato, foi muito fácil, porque o Jim tava literalmente na casa dele. Na casa do Paul. No dia do assassinato, o Paul e o Darren se encontraram num bar e começaram a beber e usar cocaína. Segundo o Paul, ele tinha tomado entre 30 e 40 cervejas no dia pra conseguir levar o assassinato adiante. Porque assim, o Paul, pelo que eu entendi, ele é meio que um traficantezinho, meio que wannabe gangster, mas ele não é, ele nunca matou ninguém, tipo, ele não é do crime de verdade, sabe? Mais tarde, no apartamento da Anne, eles falaram pro Jim que eles iam até o Fraser Park pra roubar uns traficantes menores.
Meu tipo, Deus!
Eles falaram, vamos lá fazer esse corre com a gente toma a droga dos caras, vende e ganha um lucro. Tipo, tira um lucro em cima dos caras. Esses caras não sabem, tipo, eles são um traficante pequeno, eles não têm proteção nenhuma.
E aí o Jim pensou, ok, essa ideia parece boa.
Roubar traficante, o que pode dar errado?
Pensou o especialista.
O especialista.
Ai, que treva.
O Jim aceitou ir junto com os dois. E quando eles estacionaram o carro no parque, o Daryl pegou o Jim por trás, porque tava... O Paul tava dirigindo, o Jim no banco do passageiro e o Daryl atrás. Quando eles estacionaram o carro no parque, o Daryl pegou o Jim por trás e começou a enforcá-lo, enquanto o Paul acertava a cabeça do Jim pra tentar fazer ele desmaiar e ficar quieto, porque o Jim tava lutando, obviamente, claro, né? Era um homem saudável e jovem. Nisso, o Paul acidentalmente acerta o Daryl.
Gente.
E o Jim consegue abrir a porta do carro e escapar.
É, virou uma cena dos Trapalhões, né?
Eles correm atrás do Jim, pegam o Jim e o Jim luta até o último segundo.
Ai, tadinho.
Só que o Paul segurou ele no chão enquanto o Daryl o estrangulou até a morte.
Assim, tadinho, mas ele matou uma pessoa por nada, né?
É, então assim. É. Vou chegar lá também, viu? Tem uma outra reviravolta aí.
Ai, meu Deus.
O Jim, no meio da briga, ele perguntou por que que eles estavam fazendo aquilo. E o Paul disse, é porque você fala demais. Depois disso, eles levaram o corpo para uma área isolada e largaram ele lá. Que foi quando, né, foi onde ele foi achado. Na beira de estrada, na beira de uma montanha. Eles tinham jogado o pager e o cinto do Jim, que aparentemente estava escrito, tipo, Bernstein ou James, alguma coisa assim. Eles jogaram o cinto no aterro, o pager num outro aterro e largaram ele lá numa área isolada no meio da Califórnia. Quando eles retornaram pro apartamento da Anne, eles contaram tudo o que tinha acontecido. A Anne, então, ligou pra Mary Ellen em Cancún e disse que ela tinha falado com a sua irmã, que era código pra tá feito, ele tá morto. E depois de descobrir tudo o que eu contei pra vocês, gente, a polícia finalmente conseguiu indiciar a Mary Ellen e o julgamento começou em 1994. A promotoria deu a ela o apelido de Viúva Verde, por conta da ganância e da rapidez com a qual ela torrou todo o dinheiro do Bob.
E aposto que por conta da foto dela com as notas de 100 dólares.
Com o dinheiro.
Né?
Então, a promotora, ela falou, o nome dela é Janice Maurizi. E ela falou que quando foi a julgamento, quando eles decidiram indiciar ela, sabendo que todas as provas que eles tinham eram circunstanciais, que todas as provas eram basicamente depoimento de um e de outro, e que ninguém nessa tor era muito esperto, a promotora falou assim, vamos dar um acordo para Mary Ellen, para ver se ela se declara culpada, recebe uma pena menor e buenas. Porque ela estava com muito medo, porque o tempo todo a Mary Ellen falava que ela não tinha feito nada e ela se apresentava como apenas uma dona de casa. E ela era uma mulher bonita, agradável, flertava com todo mundo, então a promotora estava com medo de que ela realmente fosse manipular o júri. Eles falaram, vamos dar o acordo para ela. Quando a Mary Ellen rejeitou esse acordo, provavelmente porque ela achou que ela realmente poderia ganhar o julgamento, realmente poderia convencer o júri de que ela era inocente, a promotora falou, agora eu vou ter que mostrar o pior lado dela.
Eu vou pra cabeça.
E daí ela abriu o julgamento com aquela foto da Mary Ellen deitada na cama, rindo com 20 mil dólares em cima dela, do corpo nu dela.
É.
Nos primeiros dias de julgamento, a Mary Ellen apareceu super bem produzida, sorridente e chegou a piscar para alguns membros do público. Ela tava se achando. Ela
adoro um careca!
Ela achava que ela tava assim, ó, por cima da carne seca, que ela jamais ia ser condenada por nada disso. Segundo a promotora, a Mary Ellen percebeu que o Bob valia muito mais para ela morto do que vivo. Vivo, ela sairia do casamento com cerca de 30 mil dólares. Morto, antes da finalização do divórcio, ela herdaria todos os 500 mil dólares. O investigador, o George Daly, que foi o líder da investigação, ele passou os últimos anos da carreira dele montando o caso contra a Mary Ellen antes dele se aposentar. E durante o depoimento dele no julgamento, ele chegou a chorar e disse, você sabe o que as pessoas dizem sobre viúvas negras? É isso que ela é. Ela é uma viúva verde. É a mesma coisa que uma viúva negra, que come seu companheiro quando ele não é mais útil para ela. Ela é uma predadora muito astuta.
Ela não é muito astuta, não, mas ok.
É, não acho que ela é uma astuta. Ela é uma manipuladora muito astuta. Ah, ela sim, manipula aí, okay. todo mundo, né? E isso é uma coisa que até a promotora tava com medo, porque realmente ela manipula todo mundo. Algumas testemunhas disseram no julgamento que por ela ter sido investigada pelo George todos esses anos e por George ser tão chato, né, em cima dela o tempo todo, a Mary Ellen ensinou um papagaio de estimação a falar coisas ofensivas e vulgares a respeito do George.
Meu Deus, gente!
E assim, gente, durante o julgamento, vários amigos de Barr testemunharam contra ela sob a promessa de imunidade. Porque, assim, o que aconteceu? A promotoria viu que eles não tinham nada físico, nenhuma prova física contra ela, era só depoimento. Então eles falaram, a gente precisa reunir todo mundo que sabe qualquer podre sobre essa mulher e...
chamar pra depor.
E chamar pra depor. E daí, assim, eles vão estar com medo de se implicar, porque como ela tava falando pra todo mundo que ela queria um assassino de aluguel, eles podiam ser implicados como cúmplices. Né? Mas pra não ter esse medo de ser implicado como cúmplices, todo mundo recebeu imunidade. Incluindo a tal muy amiga, a Anne Hambly, que imediatamente abriu a boca, falou, ó, vou falar tudo que vocês quiserem que eu fale, só me dê imunidade. Porque a Anne tava até, né, ela sabia de tudo, o Jim tava morando com ela, a Mary Anne falou que ela ia matar o Bob, ela falou que era por dinheiro, ela falou que ela tinha comprado
ela um negócio. Ela apresentou o assassino do Jim, né? Não, ela traiu o namorado nessa também, né?
É, ela traiu até o namorado, então. Mas o Paul e o Daryl concordaram em testemunhar contra a Mary Ellen, contando tudo que eles sabiam, porque eles assinaram um acordo com a promotoria. Pelos testemunhos deles contra Mary Ellen, as acusações contra eles foram reduzidas a homicídio de segundo grau e eles receberão uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 15 anos servidos. Porque antes, o que estava em jogo era assassinato de primeiro grau com a pena de morte.
É.
Então, eles se livraram dessa e, aparentemente, os dois não têm... O nome deles não aparece mais no sistema penitenciário da Califórnia. O que significa que eles cumpriram os 15 anos mínimos e saíram incondicional, provavelmente. O LA Times definiu o julgamento como sinistro. Abre aspas. Histórias de assassinato e traição foram contadas por testemunhas. Histórias envolvendo cartas de amor quentes... maratonas de compras, limusines, festas de cocaína, assassinos de aluguel, cheques de seguro, carros velozes, strippers masculinos, fotos cheesecake de mãe e filha e um papagaio de estimação falante que amaldiçoou a polícia. Fecha aspas.
Meu Deus, gente!
As fotos de cheesecake de mãe e filha que elas falam, gente, segundo o Urban Dictionary, uma fotografia cheesecake é definida como um gênero de fotografia glamurosa que se tornou popular com as pin-ups em 1940. É muitas vezes apresentado com poses modestas de estrelas de cinema exibindo muitas pernas, mas pouca nudez explícita. Ou seja, gente, é soft porn. É aquela foto que é tipo pin-up, mas não é...
Era
é
meio que isso, era meio que eles usavam muito essas fotos nos anos 40, 50, para os militares levavam essas fotos pra guerra. Normalmente as namoradas faziam ensaio assim,
uhum.
E pros namorados, noivos, maridos, levarem a foto pra guerra pra ter uma lembrança. E ela era usada também como meio que uma defesa do estilo de vida americano. Tipo, veja Sim. pelo que você está lutando. Por isso que as fotos são sempre num contexto feliz.
Uhum.
Ou num contexto meio inocente, assim, sabe? Tipo, é pra ser a representação do sonho americano, aquela foto.
É. E é aquela sensualidade sem...
É, não é uma putaria, assim, não tem nudez. Normalmente é uma mulher com vestido rodado curtinho, ajustando o sapato, então ela tá agachada e tá ventando. A Marilyn Monroe fazia muita foto de cheesecake. Porque Sim. aí o cara que não tem uma namorada, que não tem uma noiva que vai pra guerra, ele leva a foto de alguma celebridade com ele.
Uhum.
Mas mãe e filha é bizarraço.
Mãe e filha é bem bizarro, né? Mas assim, cada um, cada qual. Então, assim, era um soft porn ali que elas fizeram juntas, né? Um ensaio, um composite.
Bem bizarro. Achei bizarro.
Um artístico juntas. E foi isso, gente. A promotoria tentou pintar a Mary Ellen como uma viúva negra, né? Uma viúva verde que estava interessada em todo o dinheiro do Bob e que ela faria de tudo para ter o dinheiro do Bob, tirar o Bob de vida, da vida dela, e que ela não tinha escrúpulos, que ela não tinha valores nenhum, que ela não queria... Ela era uma péssima mãe, porque, afinal de contas, ela estava fazendo essas fotos com a filha. E muitos depoimentos também trouxeram à tona o fato de toda essa galera tá muito bem cheirada de cocaína. O tempo todo. Tipo, algumas testemunhas, amigos da Nicole, do colegial, amigos do ensino médio, falaram que eles tinham festas regadas a cocaína na limusine alugada pela mãe dela. Amigos que falam que festaram com a Mary Ellen, sabe? Inclusive, gente, alguns amigos da escola da Nicole testemunharam dizendo que meses antes do assassinato do Bob, a Nicole tinha tentado conseguir uma arma pra matar o pai dela. Porque o Bob tinha adotado ela, né? Então ela chamava o Bob de pai. E ela falava que a mãe dela precisava matar o Bob e que ela precisava de uma arma. E perguntou, você sabe onde que eu consigo uma arma? Tipo, de novo, ninguém precisa de X9 nessa história. Porque eles, mano, se caguetam, eles falam exatamente o que eles querem fazer.
E assim, esse cara nunca fez nada pra ela, sabe? Nada além de, tipo, ai meu Deus, então não sabe. Então. Que a Natália me deu uma olhada aqui que...
Então, ao que tudo indica, não. Mas aí, né, vem a defesa. A defesa tentou alegar que a mãe e a filha teriam sofrido abusos horríveis nas mãos do Bob. Que ele era um bêbado agressivo e a Nicole testemunhou. A Nicole, ela estava implicada nisso tudo. O advogado de defesa da Mary Ellen falou, olha, você não precisa testemunhar contra sua mãe, você pode pegar o quinto mandamento, né?
A quinta emenda.
Você pode alegar a quinta emenda e falar que você não vai se incriminar, beleza? Uhum. E ela falou, não. Eu não quero, eu vou abrir mão da quinta emenda, do meu direito, né, da quinta emenda, e o que eu quero é testemunhar pra tentar salvar minha mãe. Então ela foi e testemunhou.
Ah, mas até aí, assim, os Turpan, também as crianças Turpan não foram falar que perdoavam os pais, que queriam que os pais fossem soltos, então assim...
Mas eles não estavam implicados em nada. É. A Nicole tá implicada até o pescoço, porque o Jim era namorado dela.
Ah, não, eu sei.
Algumas fontes falam que era um noivo, mas assim, ela tava implicada em tudo, ela sabia de tudo que a mãe tava fazendo. Ela tava perguntando na escola quem tinha uma arma, quem sabia de onde ela podia tirar uma arma pra matar o pai dela.
É que
então,
eu acho
assim...
que quando você tá sendo manipulada há muito tempo, eu acho que era o caso, você tem às vezes uma lealdade, é sua mãe, sabe? Tipo,
claro.
Eu acho que ela vai saber há quanto tempo ela não era manipulada pra acreditar no que a mãe falava, sabe?
Não, e assim, gente, a Nicole, ela tinha, nessa época ela tinha o quê? 20 anos, então eu nem culpo muito ela, porque assim, se sua mãe fala pra você fazer alguma coisa, ou fala qualquer coisa, você vai acreditar na sua mãe. Então assim, mas ela testemunhou no julgamento, falando que ela tinha sido abusada sexualmente pelo Bob desde que ela tinha 12 anos de idade. A defesa não alegou que elas tinham feito isso, que elas tinham assassinado o Bob pra se vingar. O que a defesa quis com esse depoimento, o que a defesa quis ao acusar o Bob de ser um bêbado pedófilo agressivo, era justificar o motivo pelo qual o Jim teria matado o Bob.
Tá.
Porque a defesa tentou colocar tudo nas costas do Jim, porque afinal de contas o Jim já estava morto. Aliás, eu esqueci de falar isso, gente, mas lembra que o Jim, ele se encontrou com um homem chamado Mike Silva, quem ele chamava de assassino de aluguel, de hitman.
Tá.
A polícia nunca conseguiu investigar o Mike Silva, porque o Mike Silva se matou e matou a namorada.
Eita, gente!
Logo antes dessa tour ser esclarecida. Ou seja...
Meu Deus!
Até hoje a gente não sabe quem puxou o gatilho, se foi o Jim ou se foi o Mike.
Eu não boto muita fé no Jim, não. Do jeito que ele ficou depois.
Não, eu acho total que foi o Jim.
Você acha?
Eu acho. Se bem que eu não sei. De repente, ele arquitetou e o Mike puxou o gatilho.
Eu não sei, porque eu não conheço nenhuma dessas pessoas pessoalmente. Mas eu imagino, pelo que você me contou do Jim até agora, eu imagino que ele é a pessoa que chega lá, desiste e quer correr.
Ele é um bunda mole.
Ele não me passa muita segurança, assim, mas não sei, né? Às vezes ele surtou exatamente porque ele que atirou, a gente não sabe, né? Mas é uma linha de defesa meio parecida com a que a Suzane Richthofen fala, né?
Ah, não, então, eles total tentaram falar que o Bob era uma pessoa horrível e que foi por isso que o Jim foi lá matar sem instrução nenhuma da Mary Ellen. Entendeu? Então, se o Jim tinha um motivo tão horrível pra matar o Bob, ele não precisava de instruções da Mary Ellen, concorda? Então, essa foi a linha de defesa que eles usaram. Essas alegações foram negadas veementemente pela família do Bob, e o júri simplesmente não comprou essa história da defesa, porque assim, eles não apresentaram nenhuma prova de que o Bob tinha feito isso, tinha feito o que eles estavam acusando o Bob de fazer, tanto que a polícia entrevistou a Mary Ellen diversas vezes, e ela nunca falou sobre nenhuma agressão do Bob. Outra coisa, durante o processo de divórcio, de separação, ela nunca falou nada. Nos papéis da separação não tinha nada falando disso, sabe? E ela deixou um bilhete pro Bob falando: eu me importo com você, a gente só não pode morar junto. Então, assim, não tinha nenhum indício, não tinha nada que mostrasse que ela tava saindo do casamento ou matando o Bob porque o Bob era uma pessoa horrível.
A gente entende que às vezes abuso é uma coisa muito difícil de provar.
Ah, extremamente difícil.
Sim, a gente entende que às vezes apenas não tem prova, até porque as vítimas normalmente não procuram ajuda médica. A gente viu isso até agora há pouco no caso do Diri, né? Mas existem sinais. Então, mesmo que o sinal não seja uma prova, mas vamos supor que fosse um caso em que ele realmente fosse uma pessoa horrível. A família dele ia comentar que ele era uma pessoa difícil. Mesmo que a família dele quisesse ela presa, eles iam falar: eles brigavam muito, ele era difícil. Ela provocava, eles iam tentar puxar a sardinha como se fosse dela, mas as pessoas iam comentar, ou gente no trabalho ia comentar alguma coisa de ter ouvido ele gritando. O comportamento dela na escola, da Nicole na escola, provavelmente mudaria caso ela estivesse passando por abuso em casa. Então você pode não ter provas do abuso necessariamente, mas você poderia ter, por exemplo, a partir de tal época na escola, o desempenho dela mudou totalmente, ela começou a se comportar mal, as notas caíram.
E a Mary Ellen teria falado pra Anne.
Sim.
Porque se ela falou tudo pra Anne, por que que ela não falou isso?
E assim, teria, sei lá, ela seria aquela coisa tipo, a gente não sabia, mas tipo, sabe o que tá acontecendo até com a Anna Hickman agora? Ninguém sabia. Mas depois que aconteceu, todo mundo começou a lembrar de vez que ela apareceu machucada, que ela inventava uma desculpa pra ter se machucado, falava que tinha caído do cavalo, tinha feito não sei o quê. Tinha um monte de entrevista antiga que você via que tava na carga, que esse cara é um babaca, o ex dela. Então, assim, existem pequenos sinais que podem não constar necessariamente como prova, mas que dão pra gente indícios de como uma pessoa é, né? E pelo que você tá me contando, não tinha nada disso dele.
Não. Nenhum dos amigos dele falou nada, ninguém da família falou nada. E assim, eu não gosto de duvidar de vítimas, né, de pessoas que alegam abuso, mas nesse caso, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar na Nicole e acreditar na Mary Ellen, porque são pessoas que claramente contrataram uma pessoa pra matar o Bob.
Não, e são pessoas que claramente não lidam com os próprios problemas em silêncio. Porque quando elas estavam querendo matar... porque elas estavam querendo matar o cara, elas estavam perguntando pra todo mundo que passava na rua. Será que se realmente tivesse acontecendo alguma coisa, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo...
Sim, porque elas falam tanto pra todo mundo sobre tudo que tá acontecendo, por que elas não falariam sobre isso?
Então por que que, tipo, essa parte pequena da... Não, isso eu não vou contar. Agora que eu quero matar alguém, eu vou sair perguntando pros outros. Não faz sentido.
Elas estão falando uma coisa muito mais séria, né? Então, não sei.
Uma coisa séria, uma coisa, assim, gente que normalmente quer esse tipo de atenção, tô falando do perfil delas, não tô falando, pelo amor de Deus, não tô generalizando, mas não seria muito melhor pra ela falar no bar: meu marido me bate, eu preciso matar ele, do que só falar: preciso de alguém pra matar meu marido.
Pois é.
Então, seria uma coisa, seria até mais convincente, acho que seria até mais fácil você achar alguém, né? Vê, ela conseguiu convencer o outro maluco depois que ela contou uma história triste com a qual ele conseguiu se relacionar, que era mentira.
É verdade. Então, e o problema também, gente, é que nesse julgamento, nessa tor toda, não tem uma única pessoa que tenha credibilidade. Ai, não tem uma única pessoa, uma única pessoa que seja agradável, que as pessoas gostem. Não existe. Tipo, uma das coisas que a defesa também alegou é que todas essas testemunhas que a promotoria tinha trazido para falar da Mary Ellen, falar mal, né, falar que ela gastava muito, ou que ela tava querendo um assassino de aluguel e o caralho a quatro, todas essas pessoas tinham dívidas financeiras com a Mary Ellen, que ela tinha emprestado dinheiro, ou elas estavam falando sobre ameaça da promotoria. Tipo, se você não depor, você não vai ter imunidade e eu vou atrás de você. Porque também essas pessoas estavam com a vida regada à droga, porque aparentemente, pelo que veio à toa no tribunal, tudo estava regado à droga. Anos 80, estava todo mundo muito bem louco.
É, sabe? Verdade, né?
É, porque naquela época a cocaína era bom pra você, sabe? Era uma coisa saudável, aparentemente, que todo mundo estava usando.
É, eles falavam que era o álcool sem ressaca, que era uma droga, que era uma alternativa ao álcool. Que
era só sem ressaca, você só fica paranoico e atira, sei lá, em várias pessoas.
Vai ver que eu acho que o fato de que grande parte da população estava muito louca explica muito a moda dos anos 80, né? Aqueles cabelos pra cima, aquela sombra que a pessoa passou na sobrancelha.
Roxa.
É, então não é que é de propósito, é que a percepção da pessoa tá meio alterada, né? Então assim, não é moda, não é moda, gente, tá todo mundo doidão. Pensa nos looks do David Bowie.
É, não é moda, é dano cerebral.
Tá todo mundo doido, tá todo mundo nessa... Tá todo mundo frito nesse rolê.
Então, a defesa trouxe isso, que nenhuma das testemunhas tinham credibilidade ou eram pessoas que você pudesse confiar. E realmente, não tem uma única pessoa nesse rolê inteiro, desde que eu comecei a narrar aqui, que eu consiga achar, sabe, eu falar, ó, essa pessoa tá certa, essa pessoa tem mais, assim, é estável. A única pessoa estável desse rolê todo foi
assassinada. Eles mataram! Gente, é a nata do chorume esse episódio.
É
a nata do chorume, não sobra ninguém. A única pessoa que era boa, eles mataram. O chorume matou. O chorume quer se manter chorumento. É a manutenção do chorume, sabe? Ah, não, essa pessoa destoa.
Essa pessoa destoa.
Essa pessoa não arna com a nossa chorume... Chorumice, sei lá. Chorumicidade. Choromosidade, não sei. Essa pessoa não arna com esse chorume. Ele é bem sucedido, ele tem uma carreira, ele é uma pessoa decente. Ah, ele precisa ir embora. A manutenção.
Ele precisa ir embora. Vamos chorume... chamar ele de pedófilo e já era.
É, não. O chorume precisa se manter. Gente, que horror. Que horror.
Gente, no final do julgamento, que durou cerca de 4 meses, o júri levou 2 dias para chegar numa decisão. Eles não chegaram num consenso em 2 das acusações de tentativa e solicitação de homicídio, e o juiz declarou o julgamento cancelado para aquelas 2 acusações. Mas a Mary Ellen Samuels, a viúva verde, foi condenada em 2 acusações de conspiração e solicitação de homicídio e 2 acusações de homicídio em primeiro grau, com o agravante de serem homicídios para ganho financeiro. Depois de deixar o tribunal, membros do júri deram entrevistas descrevendo a Mary Ellen como uma mulher egoísta, fria e vulgar. O líder do júri disse que ela era uma mulher nojenta e sem valores.
Meu Deus, gente. Disse a pessoa que acabou de chamar todo mundo de chorumento, né? Foi eu aqui, chocado.
Mas a gente não é do júri. A gente não precisa de imparcialidade.
É verdade.
A gente... O nosso trabalho aqui, eu já falei, da juíza Natália. Eu desço do púlpito só pra dar um tapa na cara das pessoas e chamá-las de vagabunda.
Mas imagina. Não, você foi julgada por um júri com seus pais. E os seus pais te consideram uma nojenta. Imagina que horror pra sua autoestima.
Você é uma mulher sem valores. Ai. Fria, vulgar.
O júri, os seus pares te julgaram e eles não gostaram.
Chorumenta.
Você é uma vulgar, sem valor.
Chorumenta. Ao juiz foi recomendado...
Desculpa, foi recomend... parar. Essa história foi um circo, do começo ao fim. Esse júri falar isso pra mim foi a cerejinha.
Uma mulher sem valores. Ai. Nojenta.
Nojenta. Ai, pronto, ok.
Ao juiz foi recomendado que a pena de morte fosse aplicada nesse caso. O que o juiz acatou.
Ela foi condenada à morte?
Ela foi sentenciada à morte na cadeia de San Quentin.
Uou.
Que é aquela cadeia super...
Sim, que o Metallica fez um clipe lá.
É, então, que é uma cadeia super, assim, popular na Califórnia. Super conhecida. É, mas ela apelou. Em novembro de 2019, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia reverteu a sentença de morte imposta, concluindo que o advogado de defesa da Mary Ellen havia fornecido representação ineficaz, porque ele não se opôs à admissão pela promotoria de evidências irrelevantes, como, por exemplo, o envolvimento dela com droga, que não tinha nada a ver com o caso, e o fato dela ter posado para fotos cheesecake. Então, o tribunal disse que não era provável que essas provas tivessem afetado a determinação de culpa ou inocência, mas que tinha uma probabilidade razoável de afetar o voto de vida e morte. Então, eles falaram, ela seria condenada de qualquer forma, beleza, ela não vai ter a sentença revertida, tipo, pra liberdade, ela não vai ser libertada, não vai ser perdoada, nada. Mas o fato deles terem falado o tempo todo que ela era regada à droga e que ela tinha essas fotos cheesecake, o fato da promotora ter aberto o julgamento com uma foto nua dela deitada em dinheiro, o fato da promotora ter pintado ela como essa mulher, assim... vaca, promíscua, devassa, sabe?
O júri ficou puto, eles estavam lendo lá.
É, exatamente, o júri ficou puto. Então, esse fato foi, na minha opinião também, eu sou da mesma opinião, eu acho que isso serviu pra fazer... Eles usaram esse machismo, o pior do machismo, sabe? Pra... ativaram o pior do machismo pra pintar ela como uma pessoa tão horrível que ela não era digna de vida ou que ela não podia ser recuperada.
E o advogado dela deveria ter apontado isso no momento da defesa.
Ele deveria ter lutado pra que essas coisas não fossem admissíveis no julgamento e ele não fez isso. E ela também... A apelação dela tinha várias coisas técnicas e depoimentos que ela achava que não deviam estar lá. É, hearsay, sabe? Coisa que, tipo, disse que disse, que nunca é admissível em corte, foi admitido no julgamento dela. Mas todas essas coisas técnicas, a apelação para coisas técnicas foi negada, mas eles realmente viram que o fato deles terem pintado ela como essa mulher vulgar, devassa, nojenta, drogada, isso foi muito prejudicial e ela não teve um julgamento justo por conta desse machismo. Então, eu acho que assim, ela ter tido a pena de morte revertida, pra mim, é uma coisa ótima, na verdade. Eu acho que isso é...
É mais justo.
Eu acho mais justo. Eu acho que realmente ela devia... Ela tem que ser condenada pelo que ela fez. Pelo crime que ela cometeu. Deitar nua em dinheiro não é crime.
Não, não é. É.
Usar cocaína é crime, mas assim, ela não estava sendo condenada pelo uso de cocaína. Ela não estava sendo julgada pelo uso de cocaína. Não era o julgamento por uma ofensa, por uma acusação de droga. Era uma acusação de homicídio. Então ela tinha que estar sendo julgada pelo homicídio, não por...
É, na real ela foi julgada pelo estilo de vida dela.
É, ela foi basicamente pintada como uma mulher transona que gosta de dar, e isso daí é ruim, entendeu? Tipo, isso não é crime. Não é crime ela gastar dinheiro, não é crime ela festar, não é crime ela ser uma mãe horrível, não é crime ela ser essa pessoa que gosta de dar, não é crime ela gostar de careca, não é crime, entendeu? Então, eu acho que foi razoável eles terem revertido a pena de morte dela. Mas, por muito tempo, ela foi uma das, acho que, 5 mulheres no corredor da morte da Califórnia.
Meu Deus.
Essa informação toda da pena de morte eu peguei num site que chama deathpenaltyinfo.org. Eu não citei nas minhas fontes, mas quando eu citei as minhas fontes no início, Ah, e pra ver, pra fazer esse roteiro, eu também assisti um episódio do Dateline,
nice,
de 2017, que tá na íntegra no YouTube. Eu vi hoje no trabalho, enquanto eu tava me fudendo lá pra resolver um problema de umas máquinas, daí eu coloquei assim no coloquei no celular, coloquei o telefone em cima da máquina e fui resolver minha vida enquanto eu ouvia.
Justo.
Essa Thor, que é o que você pode fazer com o canal do Pátria Amada.
Sim,
também.
É verdade.
Se você não quer ver, entendeu, os vídeos, você pode ouvir como se fosse um podcast. Coloca o telefone aí num lugar e sai andando.
Pode mesmo, é verdade.
Uhum. Ah, outra coisa, na questão da pena de morte dela, a promotora, durante o julgamento, ela citou várias vezes a Bíblia. O que é pra contrastar com a ideia, tipo, pra contrastar com a imagem que ela tava pintando da Mary Ellen.
Aí já perde a razão também, eu já acho que...
Daí já perde, porque o estado é laico, você não pode ficar usando a Bíblia. E daí, pra pedir a pena de morte, ela sabia que algumas pessoas, principalmente na Califórnia, é um estado mais liberal, tem muito latino católico, sabe? Então eles falaram, eles vão ter eles vão ter dificuldade em condenar essa mulher à morte, uma mulher principalmente, né, à morte. Então, ela tentou justificar, ela usou a Bíblia no fechamento, né, do julgamento, ela fechou usando a Bíblia. Ela falou assim: para aqueles de vocês que têm crenças religiosas sólidas, talvez a questão mais difícil é se a Bíblia ou qualquer outra fonte da sua crença os impedem ou fazem com que você rejeite a pena de morte. Aqueles de vocês com tais preocupações, eu gostaria de citar novamente, muito brevemente, a Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Êxodo capítulo 21, versículo 12 e o livro de Números capítulo 35, versículo 31. Todos repetem a mesma mensagem básica: quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue, pois a sua imagem Deus fez o homem. Aquele que atinge fatalmente um homem será condenado à morte.
Ela usou a lei de talião ainda pra justificar o olho por olho, dente por dente, né?
Exato. Ela usou a Bíblia, o Velho Testamento.
Que é um banho de sangue.
Ela usou isso pra falar: não, gente, se você é uma pessoa religiosa, uma pessoa mais liberal, relaxa. Deus falou que tá A-OK você assassinar uma pessoa que tem assassinado. Então, fica tranquila. Isso daí, tipo, o advogado dela tinha que ter, tipo...
Sim.
É que eu acho que nas considerações finais não dá pra você...
Ah, não, você pode por qualquer coisa. Se ela falou merda, você pode...
Você pode nas considerações finais também? É, então, ela deveria, pelo menos. Eu, se sou advogada, já saio rodando a baiana lá, falando: gente, não é possível isso. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Isso é um absurdo. O estado é laico.
Mesmo que ele não pudesse interromper, nada assim, ele teria que ter, no minuto em que acabou o julgamento, ele teria que ter apelação.
Ah, exatamente. Ele fez isso, mas assim...
Não, mas a apelação... É, não, ele teria que citar isso, que não é justo.
E, tipo, depois que ela fecha, ele fecha, né? Depois que a promotoria fecha, ele fecha o julgamento, as considerações finais com a defesa.
Ele deveria ter dito alguma coisa.
Ele deveria ter dito alguma coisa. Mas, enfim, gente, essa é a história da morte de Bob Samuels e de sua viúva verde, Mary Ellen Samuels.
Eu fico triste pelo Bob, porque aparentemente, realmente, ele era a única pessoa decente desse rolê todo.
É, a gente não tem nada contra o Bob, é só o depoimento de duas pessoas que mataram ele, então...
Mas duas pessoas que mataram ele, que já, de acordo com várias testemunhas, passaram uma boa parte dos últimos anos de liberdade delas cheirando cocaína em diversos ambientes.
E tentando matar ele.
Aliás, a Nicole foi condenada a alguma coisa?
Não, ela nunca foi nem indiciada.
Ah, então tá.
Eu acho que eles entenderam também que ela tava sob influência da mãe, sabe? Então, muito do que ela... Porque ela era muito nova, ela era adolescente. Então, e também sem nenhuma prova física conectando ela diretamente ao assassinato. Não sei. Eles sabiam que ia ser mais difícil... muito mais difícil condenar ela do que foi a Mary Ellen, que já foi difícil, né?
Não, tá, entendi. Foi só curiosidade. Nossa. Que doideira. Que jornada.
Ah, posso te contar mais uma coisa muito louca?
Me conte tudo.
Mais louca ainda.
O
primeiro advogado da Mary Ellen, eu não lembro do nome desse homem, mas porque eu li e imediatamente esqueci. O primeiro advogado dela depôs no julgamento dela. como testemunha falando que o Jim Bernstein, enquanto ele estava representando a Mary Ellen, o Jim Bernstein foi até o escritório dele falando que ele contratou o David Navarro, que foi aquele cara que ligou para a polícia falando para investigar o Jim, que o Jim tinha contratado o David Navarro para assassinar o Bob e que a Mary Ellen não sabia de nada. Só que essa conversa aí só tinha duas testemunhas no mundo. Tinha o advogado e a secretária dele, que era namorada dele já fazia uns 17 anos. Esse advogado deixou de ser advogado da Mary Ellen porque ele matou a namorada.
Meu Deus!
E foi preso.
Depois de um porre de cocaína, né? Só falta você me falar isso, porque...
Não sei, mas provavelmente. Tava todo mundo cheirado. Então, ele foi depor no julgamento dela, dizendo que o Jim tinha confessado ter matado o Bob sem nenhuma ordem da Mary Ellen, só que ele não tinha nenhum registro disso, porque, como ele era advogado da Mary Ellen, ele achou que ia ser um conflito de interesse. Ele não sabia se ele estava vendo ali o Jim como um cliente ou como uma pessoa randômica. E daí não tinha registro nenhum. E a única pessoa que tinha sido testemunha dessa confissão estava morta, porque ele matou e ele estava esperando o julgamento enquanto ele estava no...
Gente...
Ninguém nessa história é normal, velho. Essa história é uma das histórias que, se alguém falasse pra mim, Natália, tudo que você falou agora é fake news, nada disso existiu, eu ia fazer mais sentido na minha vida.
Gente, o que tava acontecendo na Califórnia nos anos 80? Por isso que o povo tem cocaína. Preconceito com quem é da Califórnia. Olha isso aí, a cocaína. Galera fala da Flórida. Meu Deus, welcome to the OC, bitch.
Bitch.
Meu Deus, eu tô chocada.
Eu não sei, louco, né?
Doideira total, é chorume atrás de chorume, com mais chorume, e o coitado do Bob lá.
Coitado do Bob, gente, é a única pessoa que aparentemente era decente, gente, nessa
história. Isso me faz dar razão pras mães que falam cuidado com as más companhias.
Cuidado com quem você casa.
Maldita a hora que ele foi ter um crush nela. Quando eles eram jovens.
Que eles foram se reencontrar. E essa fica aí a lição pra todo mundo que é igual eu, emocionado, que já casa logo depois de 6 meses, entendeu?
Gente.
Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua audiência.
E sejam bons, busquem conhecimento, vejam esse caso como um exemplo de quem não ser.
De quem não ser. Não existe uma pessoa que vocês podem se inspirar
não.
aqui, gente.
Nem o coitado do Bob, porque ele se apaixonou pela pessoa errada.
É isso.
Eu tô sem palavras ainda. Gente, boa semana pra vocês.
Segura essa. Errado é bra.
Isso não. Meu Deus.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!